Faccia fare questo sediere.
Senhores deputados, temos distribuição de iniciativas legislativas europeias. Temos uma primeira que diz respeito ao garante das garantias, que é uma proposta que altera o regulamento no que diz respeito à criação de um controlador das garantias processuais. Tem data que é 6 de setembro. Esta matéria parece matéria importante e da maior importância e do maior interesse. Sr. Deputado João Lobo, Sr. Deputado João Lobo, muito obrigado. Fica então distribuída. Temos uma outra iniciativa, também proposta de regulamento do Parlamento Europeu, que se refere à determinação do Estado-membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado por um menor não acompanhado, por um membro da família, irmão ou outro familiar legalmente presente no Estado-membro. Também tem data 9 de setembro. Quem é que costuma ficar com essas matérias? Quem é que costuma ficar com isto? Senhores deputados, não há ninguém que... Senhor deputado André Neto, muito obrigado. Fica então distribuído. Senhores deputados, temos agora a apresentação de uma... onde é que está? A apreciação e votação da proposta de lei 233, plano de ação para os direitos das crianças. Deputada Andréa Neto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. A presente proposta de lei foi apresentada e cumpre os requisitos constitucionais e regimentais, baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para a emissão do respectivo parecer. Foi promovida em 16 de junho de 2014 a audição dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas, aguardando-se também os respectivos pareceres. Relativamente ao objeto, conteúdo e à motivação da presente iniciativa e na exposição de motivos é afirmado que o presente plano de ação para os direitos da criança pretende corresponder a um necessário esforço mais amplo e coerente destinado a que Portugal adote medidas ainda mais apropriadas e ambiciosas quanto à implementação daqueles que são os direitos reconhecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança. O presente plano será constituído por várias componentes, designadamente a definição dos grandes objetivos, passa também por um relatório que sintetiza as linhas de orientação estratégica, passa pela discriminação das medidas estruturantes destinadas à administração pública, pela explicitação dessas medidas por grandes áreas de intervenção para além do Estado e também, por exemplo, pela identificação dos respectivos mecanismos de avaliação. São objetivos gerais deste plano, nomeadamente desenvolver uma política nacional para a criança e sobre os direitos da criança e, dessa forma, fomentar a promoção de uma cultura de proteção e defesa dos direitos da criança. Estabelece-se nesta proposta de lei que o Ministério da Segurança Social fica com a execução e com a gestão deste plano e prevê-se também a constituição de uma comissão de acompanhamento do plano que irá elaborar um relatório anual de avaliação sobre aquela que é a implementação para a evolução dos objetivos que estão previstos na proposta de lei. Atribui-se aos Conselhos do Governo Regional dos Açores e da Madeira a competência para os atos e procedimentos necessários à implementação do plano nas regiões autónomas. Diz-se também que os custos inerentes à aplicação deste plano serão suportados pelo Estado, estabelecendo também no artigo 12º da proposta de lei que na concessão e execução do plano prevalecem sempre as disposições mais favoráveis à garantia e concretização dos direitos da criança. Quanto aos antecedentes desta iniciativa, na origem desta proposta de lei esteve um projeto de proposta de lei apresentado pela representação parlamentar do PCP na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Este processo foi deliberado à urgência deste processo legislativo e, por isso, esta iniciativa acabou por não baixar a nenhuma comissão especializada e foi aprovada na generalidade, especialidade e votação final global na sessão plenária do dia 3 de junho de 2014 e deu origem a uma resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Quanto, refiro também aqui no relatório outros antecedentes sobre esta matéria, que importa destacar que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira apresentou ainda nesta legislatura 3 propostas de lei em matéria dos direitos da criança, que acabo por elencar, refiro por exemplo a criação do Observatório da Criança pela proposta de lei 139/12. Depois, remeto também para a nota técnica dos serviços os restantes antecedentes em matéria dos direitos da criança, saliento também algumas iniciativas tomadas no âmbito do atual governo, uma vez que não estão referidas, e refiro, por exemplo, a resolução do Conselho de Ministros 37/2013, que determinou a abertura do debate tendente à revisão do sistema de proteção de crianças e jovens em perigo e do regime jurídico da adoção. Quanto à opinião da relatora, a signatária exime-se nesta sede manifestar a sua opinião, o que de resto é facultativa, e concluindo, passo a dizer que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 233/12. Esta iniciativa visa a definição do Plano Nacional de Ação para os Direitos da Criança, pretendendo desta forma contribuir para o desenvolvimento integral da criança em Portugal, na defesa e na promoção dos seus direitos, e assim, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que esta proposta de lei reúne os requisitos constitucionais e os requisitos regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputada Andreia Neto, pela apresentação de um relatório de uma matéria que nos deve merecer a maior atenção. Senhores deputados, não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, entramos agora na discussão e votação na especialidade de vários diplomas. Temos um primeiro, que é a proposta de lei 218/12, que se refere ao regulamento disciplinar da Guarda Nacional Republicana. Senhores deputados, têm em vosso poder um mapa comparativo. Muito bem. Portanto, nós temos a proposta de lei e temos propostas de alteração do PSD, CDS-PP, bem como do Partido Socialista. E há uma primeira proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 8º. Número 1, número 2 em 2 alíneas e número 3. Senhores deputados, vamos votar este número 2, esta proposta de alteração do Partido Socialista. Eu conto que os senhores deputados estejam atentos. Podemos? O número 3. E o número 3 também. Acontece que o número 1 e o número 3 são iguais à redação da proposta de lei. É. Mas, sendo o propósito da alteração do Partido Socialista, perguntava ao Partido Socialista se é assim, não é? É? Então votaremos só ao número 2, as alterações ao número 2, alíneas J e K, sendo esta pedido de eliminação. E é isto, deputada Isabel Moreira? Muito bem, vamos então votar esta proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Vote contra do PSD, CDS-PP. Quem se abstém? Abstenção do PCP e do BE. E, portanto, foram rejeitadas. Temos agora mais à frente. Temos agora mais à frente o artigo 27, em que página? Página 30. Artigo 27, proposta de alteração do Partido Socialista, igualmente, que altera a IP... Não altera a IP. Altera o número 1 e a linha F. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
É que há uma proposta do PS para o artigo 19 e 20. 19.
Segunda versão que retirou esse pedido de alteração.
Retirou.
É. Portanto, artigo 27, proposta de alteração do PS. Vamos então votar. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP e IBE. Abstenção. Portanto, foi rejeitado. Agora temos uma proposta de alteração do PSD, CDS, não, do PSD, CDS, PP, ao artigo 31, em que no número 2 se pretende a eliminação da linha D e se adita um número 3. É isto que vamos votar. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstenção do PS. É isso? Portanto, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Deputado Isabel Moreira, a mão agora foi para? Foi mesmo para a abstenção. Muito obrigado. Abstenção do PS. E votos favoráveis do PSDC e da SPP. Portanto, aprovado. Agora temos, ao artigo 36, uma proposta de alteração do PS, em que adita o número 4. É isso, não é? Vamos então votar. Quem vota contra? Sr.
Presidente, se me permite, só para esclarecer, nós votaremos contra as propostas de alteração do artigo 36 do Partido Socialista, não porque estejamos contra o espírito da proposta, pelo contrário, concordamos, só que aproveitámos na nossa proposta para fazer um rearranjo aos números 2 e 3. E é por essa razão que votaremos contra, mas retomaremos na nossa proposta.
Está bem, fica então consignado que a proposta apresentada pelo PS inspirou o PSD, CDS-PP. Muito bem. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor. Sr. Deputado José Magalhães, muito obrigado pela sua ajuda, mas eu estou atento à Sr. Deputada Isabel Moreira.
Faz favor, não é por isso, Sr. Presidente, é que nós temos tentado chegar a um entendimento e as propostas de alteração chegaram, enfim, tarde, e hoje de manhã ainda conseguimos falar, e como realmente houve alguma influência das nossas propostas, não, algumas propostas do PSD e do CDS, nós deixamos cair esta.
O Partido Socialista retira a sua proposta de alteração ao artigo 36 e vamos votar a proposta de alteração ao artigo 36 apresentada pelo PSD, CDS, PP.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Queria separar o número 4, por favor.
Separaremos então o número 4, vamos votar as alterações ao artigo 36, 2 e 3. Agora está tudo encantado com a gravata do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Não é? Portanto, podemos então retomar as nossas votações. Bem, portanto, terminado este episódio, podemos retomar as nossas votações. Vamos votar proposta de alteração PSD, CDS, PP, ao artigo 36, número 2 e 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP e Bloco de Esquerda, votos favoráveis das restantes bancadas. Vamos votar o número 4 do mesmo artigo 36. Quem vota contra, quem se abstém, este número 4 é aprovado por unanimidade. Agora há uma proposta de alteração do PSD, CDS, PP ao artigo 46, alterando o número 5 e aditando os números 6 e 7. Votaremos conjuntamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP e Bloco de Esquerda. E, portanto, votos favoráveis dos restantes forças políticas. E agora temos proposta de alteração do PSD, CDS-PP ao artigo 53. 53, deputada Isabel Moreira, em que a linha E do número 1 fica só com a redação as recompensas. Página 48. Sim. É o que está aqui? Disciplinar está cortado, não é isso? Pois, fica só as recompensas, não é? É isto, vamos votar. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? PCP-BE. E, portanto, aprovado com os votos favoráveis das restantes forças políticas. Temos agora... Porquê que isto está aqui? Porquê isto? Está bem? Mas este também não altera. E a página? Página? Página?
78.
Senhores deputados, temos agora o artigo 120. Artigo 120, há uma proposta de alteração do Partido Socialista ao número 1 e pedido, sugestão de eliminação do número 2. É isto, não é, senhor deputado Isabel Moreira? Vamos então votar. Quem vota contra? Partido Socialista. Folha 78, senhor deputado António Filipe. É. Portanto, é um artigo 120, alteração ao número 1 e sugestão de eliminação do número 2. Também, também. Poderá ficar prejudicada porque entrou a primeira do Partido Socialista. Vamos votar? Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? PCP-BE. Portanto, aprovado com os votos dos restantes forças políticas. Agora... prejudicadas as do PSD, não é? Muito bem, prejudicadas as do PSD, CDS, BP. E são estas as alterações, agora vamos votar.
Sr. Presidente, peço só desculpa, é que o texto que está no, neste mapa comparativo está atual. É que... Está.
É que houve alterações,
tá,
hoje de manhã.
Eu não tenho alteração do PS, tenho a proposta da maioria.
Que foi distribuída hoje de manhã.
É que eu não atualizei o meu mapa comparativo. É que eu por razões ecológicas evito imprimir mapas comparativos sobre mapas comparativos e portanto pois, mas o meu mapa comparativo é o da semana anterior. Só. Não, mas está bem. Okay.
Está bem? Senhores deputados, vamos votar então as normas da proposta de lei que ainda não estão votadas. Nenhum dos seus deputados pretende a separação de nenhum dos artigos. Sr. deputado António Filipe, faz favor.
Eu queria separar, Sr. Presidente, os seguintes. Posso enumerar? Artigo 1º, número 6.
Primeiro, número 6.
Artigo 4º.
Quarto.
Artigo 30, número 2, alínea D.
30, número 2, alínea D.
Artigos 34 e 35.
34 e 35.
61, número 6.
61 a 66.
Não, não, não. 61, número 6.
Número 6.
E 124, número 2.
124, número 2. Senhores deputados, Sr. deputada Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, 17, alínea B.
Como, como?
Artigo 17, a linha B.
Artigo 17, a linha B.
Não sei se já foi pedida a autonomização 19 do 20.
Não.
19 e 20.
19 e 20. São só esses, Sr. Deputado da Serena?
Sr. Presidente, 31º, 34º...
21º?
31º, 31, 34, 35.
21, 31, 34, 35. E são todos, deputada Silenor? Podemos avançar, Sr. Deputado Silanório. Não, não, mas veja, veja. Não, 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 não. Não quero ver, Sr. Deputado Silanório. Para ver isto ficar... Podemos? Muito bem. Srs. Deputados, da proposta de lei, vamos votar os artigos pedidos pelo PCP para autonomizar, que são 1º, número 6, 4º, 30, número 2D, 34 e 35, 61, número 6, 124, número 2. É isto, Sr. António Filipe. Vamos então votar. Quem vota contra, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém, votos favoráveis das restantes forças políticas. E vamos votar as normas apresentadas, pedidas para autonomizar pelo Bloco de Esquerda. Artigo 17, alínea B, 19, 20, 21, 31, 34, 35. É isto, Sr. Deputado Acílio Honório. Vamos então votar. Quem vota contra? Sr. Deputado António Filipe, faz.
Sr. Presidente, é que assim eu tinha que autonomizar o 34 e 35, que foram dois dos que eu pedi para autonomizar e votei contra.
Sim,
e portanto queria.
Já estava então, não é? Já foram.
Pois, mas é como eu queria votar contra esses dois e abster-me nas outras autonomizações, por isso é que peço a separação.
Não, porque já estão votados, retiramos o 34 e 35.
Pronto, muito bem.
Muito bem. Então vamos votar 17B, 19, 20, 21, 35. Não, já está. 21-31. Srs. Deputados, quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis das restantes forças políticas. Srs. Deputados, votamos então as restantes normas ainda não votadas da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda. E votos favoráveis, portanto, do PSD, CDS-PP e Partido Socialista. Portanto, este diploma está então votado na especialidade e agora temos a subvenção, não é? É? Este que é? Srs. Deputados, temos agora o projeto de lei 631/12, apresentado pelo PSD, CDS-PP, que diz respeito à interpretação autêntica do número 2 do artigo 3 da lei 55/2010, de 24 de dezembro, que reduz as subvenções políticas públicas e os limites máximos de gastos nas campanhas eleitorais. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu tive uma informação do Presidente do Grupo Parlamentar de que teria havido ontem um acordo nas direções das bancadas para que a votação não se fosse feita hoje, para que houvesse uma melhor ponderação. Pelo menos tive essa informação até há poucos minutos atrás.
Deputado António Filipe, não tenho qualquer informação nesse sentido. Portanto, Vossas Excelências me dirão. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, não, nós não somos participantes em nenhum acordo sobre esta matéria. Isso não significa que insistamos em que o diploma seja votado, por nós poderia ter o mesmo destino do pacote da corrupção que está há um ano para ser votado, mas, francamente, não podemos fazer nada. Portanto, estamos numa posição expectante, aguardando que apareçam as tais propostas salvíficas, que terão que, aliás, reinventar o Código de Procedimento Administrativo, a Constituição e outras coisas do género. Portanto, estamos com muita curiosidade intelectual, política nenhuma.
Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Não, só para dizer que, naturalmente, nós lamentamos que o deputado José Magalhães esteja meramente expectante e que não espere, mas mesmo assim estará disponível, julgo eu, para analisar aquilo que poderá surgir desta matéria. E para dizer que nós, ao contrário do Partido Socialista, como já vimos ontem, aliás, no debate, que não estava disponível para qualquer tipo de análise desta matéria, face à sua posição radical contra. Naturalmente que nós queremos aqui dizer que ainda bem que vai haver algumas conversações sobre esta matéria para se chegar ao melhor teste possível, portanto, aceitando que se adie esta matéria, no entanto, sugerindo, como é óbvio, havendo, tanto quanto sabemos que a Conferência de Líderes vai decidir hoje um plenário, parece que é no dia 25, onde haverá votações, que ocorresse antes desse plenário para votações, uma reunião da Comissão para tratarmos desta matéria.
Muito bem, não sei se há mais senhores deputados ou senhoras deputadas que se queiram pronunciar. Não, sou deputado Pita Meixa.
Eu só queria dizer uma coisa, é um pouco lateral a isto, mas não queria deixar registado. Isso é que nós recebemos só até às 6:30, a introdução deste ponto de ordem de trabalhos e com a possibilidade da apresentação de propostas de especialidade até às 9 da manhã de hoje. Pareceu queria registar isso, uma coisa um bocado inusitada, difícil de acompanhar isso em período já de que já não estamos cá na Assembleia. Foi uma coisa realmente... queria deixar registado isso, que pareceu uma coisa realmente exagerada em termos de pressa do processo, mas uma vez que vai haver adiamento, isso está ultrapassado. Mas pareceu-me um agendamento assim um bocado temerário desse aspecto.
Eu agradeço a sua classificação no temerário, Sr. Deputado Pita Meixa, mas é o seguinte, esta em princípio seria a última reunião antes de férias e eu quis pôr tudo na agenda com a possibilidade de Vossa Excelência pedir um adiamento. Portanto, se o deputado Pita Meixa está muito preocupado por ter havido um agendamento temerário, peça o adiamento, porque tem essa possibilidade, não é? Mas não o quero pedir também, Sr. Deputado Pita Meixa. Então é porque concorda com este agendamento, não é? E, portanto, concordando com este agendamento, e não tendo os deputados horário de trabalho, às 9 da manhã é uma hora razoável para apresentar propostas de alteração, Sr. Deputado Pita Meixa. Não é?
Desculpas, eu disse isto já depois de ter havido esse acordo, portanto não vou agora pedir uma coisa que já está resolvida, que é o adiamento.
Então se está resolvido, o agendamento não foi temerário. E não tendo sido temerário, nós adiamos nos termos já aqui solicitados pelo PSD e sugeridos pelo Sr. Deputado Pita Meixa do Partido Socialista. E fica adiado para uma reunião que será agendada oportunamente de acordo com o plenário. Agora temos o projeto de lei 504/12. Onde é que está? Ainda não tenho, porquê? Mas são estes dois ou é só um?
Este pode ser sozinho e este sozinho.
Agora temos projeto de lei 504/12 do Bloco de Esquerda que altera o Código Penal autonomizando o crime de mutilação genital feminina.
Está aqui, mas é só para seguir este, não é para comparar com os outros, está, mas para estar no grupo de. Mas o seguimento é este.
É este. É só?
Este, 504 e 2023, são os do Bloco de Esquerda.
Já estamos numa mutilação genital feminina. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, nós estávamos a aguardar para ouvir o proponente ou o Bloco de Esquerda, a deputada Cília Honório, que criou esta matéria, mas, enfim, eu acho que nem sempre é preciso apresentar o requerimento, as coisas falam por si, o Bloco de Esquerda entendeu que hoje, requerendo ontem, nós devíamos tratar desta matéria hoje. Eu, sinceramente, aquilo que eu sei, não tenho acompanhado diretamente, tentei falar com a nossa coordenadora do grupo e coordenadora do grupo de trabalho, a deputada Carla Rodrigues, que não está cá na reunião, não consegui falar com ela. De qualquer maneira, aquilo que nós pensamos e que ouvimos dizer, e julgo que as deputadas que fazem parte desse grupo de trabalho poderão confirmar, é que as audições que estavam a ser feitas no grupo de trabalho estão a terminar, tanto quando sei há audições que estarão marcadas para hoje mesmo, que serão em princípio, julgo eu, as últimas, não sei, mas pronto, estão marcadas para hoje, acho que até são 3 audições, tanto quanto sei hoje, e portanto, nós não aceitamos, para já fazíamos um apelo ao Bloco de Esquerda que retirasse este requerimento, porque é óbvio que nós devemos discutir e votar estes 2 diplomas do Bloco de Esquerda, do nosso ponto de vista, depois de terem sido feitas todas as audições, depois do grupo de trabalho chegar a conclusões sobre todas as matérias, nomeadamente estas que aqui estão. E, portanto, isso é que faria sentido. Portanto, o meu apelo é para que retire. Se não retirar, invocando o artigo 19 do regulamento da primeira comissão, pedir o adiamento desta matéria para a próxima data para discussão na especialidade. Embora, repito, o apelo era para que retirasse isto, para que depois tudo isto fosse discutido no momento próprio após a conclusão do grupo de trabalho, que acho que tem feito um excelente trabalho e audições, e portanto isso é que acho que fazia sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Voz. Eu não sei se há intervenções. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, eu não vou repetir argumentos que já foram aduzidos. O Bloco de Esquerda disse o que tinha a dizer na última reunião, e ontem houve uma reunião do Grupo de Trabalho, como foi sugerido pelo Sr. Presidente, na qual eu não pude estar presente, mas recebi as conclusões dessa mesma reunião, e de facto o Bloco de Esquerda pretende que os crimes referentes à mutilação genital feminina e à coação e à violação sejam votados na especialidade hoje e depois, se não estou em erro, no plenário de 25 de julho. E, entretanto, o Bloco de Esquerda aguardaria a realização das audições em falta e as propostas que os outros grupos parlamentares entendessem ainda fazer, o que me parece absolutamente contraditório. Não sei como é que podemos votar hoje na especialidade propostas de lei relativamente a estas matérias e, ao mesmo tempo, o proponente que as vota aguardar as audições em falta sobre uma proposta de lei que considera fechada e está no seu direito e as propostas que os outros grupos parlamentares entendessem ainda fazer e até se mostrando disponível, simpaticamente, para fazer coincidir a entrada em vigor destas iniciativas se vierem a ser aprovadas como, com as outras que fossem apresentadas. Devo dizer que o Partido Socialista teve uma posição diversificada na votação, na generalidade, o que demonstra a delicadeza desta matéria. E sendo agendado para hoje, e estando o trabalho a ser feito no grupo de trabalho, e não pondo em causa o direito, repito, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, eu devo dizer que as dúvidas que tenho, que o grupo parlamentar do Partido Socialista tem, e acredito que outros grupos parlamentares também as tenham, que têm sido aprofundadas num grupo de trabalho excelente que está a decorrer e que, como já disse o Sr. Deputado do PSD, tem ainda hoje audições para fazer, dúvidas tão importantes como, por exemplo, saber se a pena que está prevista faz ou não sentido, se o agravamento que é proposto põe em causa a definição do crime a partir de um conceito de ilicitude ou a partir de um conceito de culpa, questões que têm que ser dirimidas, questões, por exemplo, relativas até aos atos que são praticados no sentido da mutilação genital feminina poderem deixar outros de fora ou, com a preocupação de serem tão descritivos, impedirem que o juiz deixe de fora, mas depois corram o risco disso acontecer. E há que, de facto, aqui questões muito importantes que, neste momento, não permitem ao Partido Socialista, até por uma questão de cautela relativamente aos direitos das mulheres, crianças e jovens e raparigas, neste momento, votar a favor deste projeto. E é por esta razão, é por cautela. E pela cautela que tem presidido ao grupo de trabalho, de sistematização e de coerência valorativa do Código Penal e da mensagem que se quer passar com tudo o que está a ser discutido. E, portanto, mais uma vez, não pondo em causa o direito do Bloco de Esquerda, eu devo dizer, por uma questão de cautela, neste momento, se isto for a votação, teremos de votar contra.
Mas não será.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, tentar... A quem não me ouviu na semana passada ou a quem faltou à reunião do grupo sobre a Convenção de Istambul e, porventura, como as pessoas estão todas um bocadinho cansadas, depois lhes falha a informação e faz a interpretação sobre aquilo que os outros dizem. E para esclarecer esta matéria, porque não me apetece ser interpretada ou reinterpretada a esta hora do dia, de facto não tenho qualquer disponibilidade mesmo. O requerimento foi aqui apresentado, Sr. Deputado Hugo Velosa, na semana passada. Portanto, este requerimento tem uma semana. foi apresentado oralmente. Segundo solicitação do Sr. Presidente da Primeira Comissão, nem é solicitação, é, enfim, conselho, sugestão, como entendermos, foi vertido em requerimento escrito. Primeiro. Segundo, ainda segundo sugestão do Sr. Presidente da Primeira Comissão, foi efetuada uma reunião do Grupo de Trabalho da Convenção de Istambul, onde estiveram presentes as deputadas Carla Rodrigues e Cecília Honor. Bom, posto isto, que é para passar a explicar um pouco melhor o que é que foi mencionado ontem. Nós mantemos a pretensão de fazer a votação na especialidade de ambos os projetos de lei nesta sessão. Ponto 1. Ponto 2. O que foi referido, dado que, enfim, eu tenho uma dúvida, e esta é a minha dúvida maior, é que se este mapa corresponde a uma vontade política, o que é que este mapa significa exatamente? Porque se este mapa for o mapa, for o quadro de votação que temos em mãos, de facto sairá daqui uma proposta de alteração sobre a mutilação genital feminina. E o que é muito razoável. Não sei se o deputado Veloso viu que o mapa que nós recebemos tem o projeto de lei do Bloco, tem o projeto de lei do PSD, tem o projeto de lei do CDS. Não é? E, portanto, a votação na especialidade redundará numa solução efetiva sobre esta matéria, seja ela qual for. É o que temos, a não ser que o Sr. Deputado Veloso ou outro Sr. Deputado me diga que este mapa não existe, não tem sentido político. Senão, nós hoje passaremos a votar uma proposta específica relativamente a uma matéria que muito nos preocupa, que tem a ver com a mutilação genital feminina. Portanto, eu quero deixar esta pergunta. Ou, se puder continuar a falar com as condições necessárias, aquilo que pergunto ao Sr. Deputado Veloso é se quer manter este mapa para uma outra reunião da Primeira Comissão.
Para quem está, não é da responsabilidade do PSD,
não se importa deixar da mesa.
Não se importa começar a acabar.
Sr. Deputado Sr. Honório, faz favor.
Já esclarece tudo o que tiver a esclarecer. Esclarecerá tudo o que for de vosso entendimento esclarecer. Não há aqui qualquer espécie de hostilidade e acho que fui muito clara sobre aquilo que estava aqui a dizer. Não quero ser reinterpretada, já fui clara sobre a nossa pretensão na passada reunião, segui os procedimentos sugeridos pelo Sr. Presidente da Primeira Comissão e eu pergunto se este é o mapa que nós hoje a fazermos votações na especialidade, se é com este quadro que nos orientamos. É uma dúvida que tenho. As demais são dúvidas que nós não podemos resolver. É assim, as dúvidas aqui expressas pelo PS são dúvidas que foram, aliás, expressas em plenário sobre inúmeras matérias, são dúvidas de conteúdo, não de processo, mas de conteúdo. E eu não queria voltar a insistir sobre as mesmas coisas, porque nem sequer tenho jeito para carpir. Em dezembro de 2013 foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda um requerimento a esta comissão para efetuarmos audições no quadro dos nossos compromissos sobre a Convenção de Istambul. O grupo de trabalho criado foi criado 5 meses depois desta pretensão. É evidente que esta comissão tem tido um trabalho ciclópico e nós sabemos, aliás, melhor do que porventura outros grupos parlamentares com mais recursos. E nesse sentido, foi sempre a orientação nossa, com todo o respeito pelo grupo de trabalho, com o respeito reiterado, como ontem fiz pela senhora Presidente do grupo de trabalho, que foi excelente, muito disponível, mas sempre dissemos que nada disto cortaria os pés, ou as asas, ou as mãos, à iniciativa dos grupos parlamentares. Deixámos isso muito claro no grupo de trabalho. Não há aqui qualquer espécie de, digamos, desvio daquilo que foi o compromisso efetuado. As dúvidas dos grupos parlamentares, nomeadamente PS, não quer a mutilação genital feminina, ou tem dúvidas sobre... São dúvidas que nós não podemos... Não somos nós que vamos resolver quando essas dúvidas estão tão acumuladas, parece-me.
Deputado Silenor, eu queria dizer que sugeri essa reunião como uma medida de cautela para assegurar a continuidade do grupo de trabalho com o qual eu concordo e a minha posição no sentido que o grupo de trabalho deveria cuidar. Foi só por isso. Quanto a este quadro, eu acho que não é o quadro que vai à votação, são as normas que ele menciona que vão à votação. É isto, não é? Sr. Deputado Veloso, tinha pedido a palavra?
Não. Eu acho que a resposta já foi dada, mas também devido não é o adiantado da hora, devido ao adiantado do período parlamentar, naturalmente que todos já estão, isto ainda é cedo, a deputada Cecília Honório a esta hora não se importa se calhar de ouvir algumas coisas que a gente às vezes diz e, portanto, acho que deverá aceitar, como é normal, assim como eu aceito e os outros deputados aceitam, é para isso que cá estamos, não vejo que haja nenhuma razão para isso. A situação aqui é a seguinte, esse mapa que aí está, o projeto que pertence ao PSD, o PSD não pretende que seja votado hoje, não está agendado para ser votado hoje. O facto de aparecer um quadro onde estão normas que têm a ver com as mesmas normas não quer dizer que o PSD, isso foi um ato não praticado diretamente pelo PSD, que nunca sugeriu que se agendasse esta matéria para hoje e, portanto, isso para nós é perfeitamente claro. Quando muito, aqui fica, é deverá ser dito, sem qualquer problema, à senhora deputada Cecília Honório, é que a deputada Cecília Honório é que deve dizer-nos se quer que votemos isto hoje ou não, porque se pretender efetivamente que se vote isto hoje, nós lamentamos que isso aconteça, pelas razões que já foram várias vezes ditas e como foi dita também pela senhora deputada Isabel Moreira, e portanto é normal que, digamos, o meu desafio, entre aspas, mas é um desafio, que não tem nada de mal, acho eu, no sentido de retirar o pedido para votarmos isto hoje, era uma coisa perfeitamente normal dentro dos todos os argumentos que já foram aqui feitos. E, portanto, para nós, se a senhora deputada não retirar este requerimento, o que temos que fazer é passar à votação destes dois projetos do Bloco de Esquerda, ponto de parágrafo, tão simples como isso.
O deputado Velosa tinha pedido o adiamento, mantém? Pediu na primeira intervenção. Sim, sim.
Está a funcionar, estivesse atento também.
Oh, Sr. Presidente, com a evolução dos acontecimentos, eu seria levado a dizer-lhe agora que achava que devia de retirar o pedido de adiamento, porque face à intervenção da senhora deputada, nós fomos confrontados com uma situação que é muito complicada, quer dizer, para nós adiávamos de boa fé no sentido de ver se o Bloco de Esquerda, depois de terminado os trabalhos do Grupo de Trabalho, então discutíamos, tentávamos encontrar um texto conjunto, fazer qualquer coisa, e que é aquilo que no Parlamento se deve fazer em matérias nomeadamente deste tipo, é a coisa mais tão simples como isso. Agora, é evidente que perante a posição do Bloco de Esquerda, nós... O PSD retira o pedido de adiamento, obviamente, porque só faria sentido requerer esse adiamento se houvesse da parte do proponente do Bloco de Esquerda uma atitude que justificasse a nossa participação num adiamento para encontrarmos então um texto como deve ser, o mais consensual possível nesta matéria.
Muito obrigado. Eu queria só dizer ainda, relativamente aos agendamentos que estão a criar grande controvérsia, que eu agendei isto na sequência de um compromisso com os senhores deputados e em especial com a sua deputada Cecília Honório, no sentido de, se reiterasse a sua vontade de ser agendado, eu agendaria. E foi isso que ficou acordado na última reunião e por isso foi agendado. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que preciso de algum esclarecimento. Isto porque me parece que todas as discussões na especialidade que versam sobre uma determinada matéria e onde existem vários projetos sobre essa mesma matéria, devem ser feitas de forma conjunta. Não consigo compreender até como é que nós conseguimos votar o projeto de lei do Bloco de Esquerda sem, ao mesmo tempo, também votar o projeto do CDS e o projeto do PSD. De qualquer das formas, perante esta ordem do dia, eu vou ser sincera, fui levada ao entendimento de que aquilo que se iria aqui passar seria, de facto, uma discussão isolada do essencialmente da coação e da violação e do projeto da mutilação genital feminina do Bloco de Esquerda. No que diz respeito, e falo do projeto do CDS em relação à mutilação genital feminina, o CDS ainda não se encontra em condições de facto, proceder a esta votação na especialidade. Até porque, na sequência das várias audições que tivemos, cheguei, de facto, à conclusão de que haveria determinadas matérias que deveriam merecer da nossa parte maior reflexão, nomeadamente no que diz respeito, a Sra. Deputada Isabel Moreira há pouco referiu, às várias tipologias, os vários tipos de mutilação genital feminina e que a forma como o artigo está redigido poderá excluir o tipo 4, que enfim não vale a pena estarmos aqui com precisões técnicas, mas que não é de sumenos, independentemente de depois ao nível interpretativo e jurisprudencial se poder preencher a norma, a verdade é que se estamos a fazer esse trabalho, se somos alertados para o efeito, parece-me que manda a responsabilidade do legislador que procure fazer o melhor possível. E portanto, no que diz respeito ao projeto do CDS, de facto o CDS não está preparado para proceder à discussão na especialidade daquilo que apresentou. Portanto, o que nós temos à nossa frente é, se o Bloco de Esquerda pretende a votação do projeto dos crimes de violação e coação sexual no Código Penal, enfim, mantenho aquilo que disse na última reunião, no sentido de que tenho pena que assim seja, porque acho que estávamos a fazer um bom trabalho e poderíamos chegar a um resultado, mas positivo, enfim, em nome até do objetivo do projeto, mas respeito inteiramente e estamos prontos para votar. Se pretende votar a mutilação genital feminina, apenas o do Bloco de Esquerda, acho sinceramente, não consigo compreender este tratamento especial, não sei tampouco se isso é possível de acontecer, mas isoladamente, muito bem. Em conjunto com o projeto do CDS, então é o CDS que apresenta um pedido de adiamento da votação na especialidade, sou pena de gorar todo o esforço que já foi feito no grupo de trabalho sobre esta matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, os partidos políticos, felizmente, são soberanos no que diz respeito às suas iniciativas legislativas. O Bloco de Esquerda pediu a saída do grupo de trabalho destas suas, exclusivas, porque são só as do Bloco de Esquerda, que eventualmente poderemos votar do grupo de trabalho para serem votadas no plenário da Comissão, e é isso que será sujeito à votação, de maneira nenhuma outra iniciativa de legislação de outro partido ou de outra força política. E, portanto, respeitando essa soberania de cada um dos partidos políticos, elas estão agendadas, e se o deputado Cecília Honório reitera a sua vontade no sentido de se fazer a votação, faz favor, Sr. deputado Cecília Honório.
Sr. Presidente, reitero, em primeiro lugar. Em segundo lugar, queria perguntar ao Sr. Deputado Govelosa, quando diz adiamento, significa adiamento até quando? Mas já percebi que não é um adiamento com prazo limite. E em terceiro lugar, eu queria reiterar também aquilo que já propus aqui ao Grupo Parlamentar do PSD, agora com o microfone ligado, e do CDS. Há muito tempo que vos foi apresentada uma proposta, inclusivamente nós chegarmos a um texto conjunto. Portanto, eu tenho muito respeito por vossas excelências e pela soberania, como diz a Sra. Presidente, de cada um dos grupos parlamentares, com todo o respeito e consideração. Agora, não esqueçamos também os esforços iniciais e contínuos do Bloco de Esquerda relativamente a estas questões. Eu propus ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim que nós pudéssemos criar as condições para haver um texto global relativamente às questões da mutilação genital feminina. Sobre a violação e coação não há equívoco, não há acordo, não vamos construir um acordo sobre matérias que foram, digamos, de alguma clareza, pelo menos no quadro do debate em plenário. Sobre a mutilação genital feminina havia condições para criar uma resposta política muito alargada e vossas excelências também não quiseram fazer. Agora estão evidentemente também no direito de dizer fazemos isto depois, com certeza.
Sou da Teresa Anjinho, faz favor.
Serei curto, Sr. Presidente, só para que fique bem esclarecido, só não existe aqui um texto conjunto, porque aquilo que ficou acordado em nome da responsabilidade do trabalho que está a ser exercido nesta Casa é que esse texto seria produzido no final de todas as audições, e há audições que são importantes. Aliás, por exemplo, esta questão do alargamento do crime ao tal dito tipo 4 da mutilação genital feminina foi-nos salientado na última audição. Se não tivesse havido, com toda a certeza que nós não teríamos consciência dessas questões. Ainda hoje à tarde vamos ouvir o Sindicato de Magistrados do Ministério Público e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que não é de sumenos, independentemente de nós podermos estar presentes ou não podermos estar presentes, e isso aí, enfim, é também da soberania ou da disponibilidade de cada partido. partido, eu, pela parte do CDS, mesmo quando não estou presente, tenho sempre acesso às respectivas audições, bem como muitas vezes àquilo que depois é dado nas respectivas audições, que nos ajuda a nível de produção legislativa. Não há aqui, que fique bem claro, qualquer má vontade da parte do CDS em encontrar um texto conjunto. Agora, em nome da responsabilidade que nos assiste, numa matéria que é fundamental de alteração ao Código Penal, não estamos em condições de avançar com texto de substituição enquanto estão a decorrer ainda audições importantes. Muito obrigada.
Sr. Deputado José Magalhães, dê então a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, como vamos ter que votar, eu gostava de ter a certeza que estou a votar pelas boas razões. Primeiro, julgo que ninguém propõe o adiamento sine die deste debate e desta votação. É um adiamento condicionado às audições e com um propósito de utilidade legislativa. Julgo que isto é claro. Segundo, as audições vão realizar-se já, suponho que esta tarde.
Hoje.
Terceiro, se a sua deputada Cecília Honório requerer a votação agora do seu projeto, levará que deputados que votaram favoravelmente na generalidade, foi o meu caso, por razões procedimentais, tenham que votar contra, misturando a questão procedimental com a questão de fundo. Em terceiro lugar, o processo legislativo não será extinto, continuará, com base nos projetos do PSD e do PP e das propostas que qualquer deputado apresente, isto é completamente líquido, não é? E, finalmente, será levado à votação. Portanto, o Sr. Presidente disse que cada qual se pode suicidar, eu diria que cada qual se pode automutilar, mas, francamente, Sr. Deputado Cecília Honório, não vejo nenhuma razão para que force, aspas, aspas, a liquidação do projeto do Bloco de Esquerda, sendo certo, não me cabe ser grilo do Pinóquio do Bloco de Esquerda, mas cabe ser grilo do Pinóquio de mim próprio, e, portanto, seria forçado a votar contra o projeto, liquidá-lo e pô-lo fora, e se a sua deputada julga que tem algum capital de queixa com isso, não, apenas sai do processo e nos deixa a discutir a matéria com os partidos que continuam a ter propostas. Não acredito que queira fazer isso. Se quiser fazer isso, não posso impedi-lo.
Sr. José Magalhães, Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Para responder. Não, eu também era, senhora deputada, senhores deputados, também era, porque fui interpelado diretamente pela senhora deputada Cida Honório, interpelado dizendo até quando é que eu pedia o adiamento, para esclarecer, na minha segunda intervenção, face à posição da senhora deputada Cida Honório, e com todo o respeito e respeitando os seus argumentos, retirei o pedido de adiamento da discussão desta matéria.
Sr. Deputada Cida Honório, não imaginaria que eu deixaria de lhe dar a resposta.
Não.
Opa, a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, porque nós, pelo menos nesta comissão, não estamos exatamente habituados aos termos, pelo menos que o Sr. Deputado José Magalhães aqui utilizou, atribuindo uma vontade de suicídio ou de automutilação. Suicídio político, eu percebi, Vossa Excelência, eu percebi exatamente o sentido das suas palavras e, dado que não, enfim, não estava habituada, pelo menos na curta experiência que tenho nesta comissão, à utilização de expressões tão profundas e intensas e tão avaliadoras do desempenho político dos outros grupos parlamentares, eu venho dar nota desta forma de se dirigir a um grupo parlamentar, Sr. Deputado José Magalhães. Não me reconheço nas suas palavras, nem nunca me dirigi a si nos mesmos termos.
Portanto, Sr. Presidente, fala em suicídio, está bem. Eu falei em suicídio, está bem.
Eu não falei em suicídio, Sr. Presidente. Eu não falei em suicídio.
Não disse nada disso. Não disse nada disso.
Deputado José Magalhães, eu não falei em suicídio.
Não falou nada disso.
Não, não falei. Não falei. O Sr. Deputado José Magalhães é que concluiu das minhas palavras que o que eu queria dizer era um suicídio político. Mas eu não falei em suicídio político. Não, não, não. Eu não tenho o mesmo estilo de linguagem que tem o Sr. Deputado José Magalhães. De todo. Não tenho, Sr. Deputado José Magalhães. Não, não. Não tenho. Srs. Deputados, isto é um incidente perfeitamente inútil. Srs. Deputados, este é um incidente perfeitamente inútil. Sr. Deputada Cecília Honório, faz voto continuar.
Por favor, continuemos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas registarei, Sr. Deputado José Magalhães pode ter a certeza que para a memória futura ficarão essas suas deliciosas interpretações sobre o desempenho do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, nesse sentido, e dado que objetivamente o PSD porque o Sr. Deputado José Magalhães também só percebe metade das conversas. Só percebe metade das conversas e, portanto, ainda não percebeu, já agora deixe-me acabar, Sr. Deputado Hugo Velosa, ainda não percebeu que o Bloco de Esquerda, exatamente pelas audições que se realizam hoje à tarde, estaria disponível para adiar esta votação de forma a que ela pudesse ser votada no plenário de 25 de julho. Vossa Excelência, como não ouve bem os outros, ainda não percebeu que o PSD não quer e não o fará. E não o fará. E, portanto, nesse sentido, vamos fazer a votação hoje. É verdade, essa proposta foi apresentada no Grupo de Trabalho da Convenção de Istambul. Se houvesse condições e vontade dos grupos políticos, dos grupos parlamentares da maioria, se houvesse condições na primeira comissão, e isso não depende de nós, Sr. Presidente, nós estaríamos disponíveis para que o processo relativamente a estas matérias pudesse chegar ao último plenário desta sessão. Foi o que foi dito na reunião de ontem, escrito pela Sra. Deputada e Presidente do Grupo de Trabalho, deputada Carla Rodrigues. Já percebemos, do que eu, pelo menos do meu entendimento, que a solicitação de adiamento aqui apresentada não tem nenhum limite temporal. E eu quero esclarecer os senhores deputados e deputadas, se continuam a conversar enquanto eu exerço o meu direito de tentar esclarecer, que o Bloco de Esquerda continuará empenhadíssimo neste grupo de trabalho, retomará iniciativas legislativas sobre as quais entendam dar-lhe um destino mais funesto e, inclusivamente, há muita matéria ainda em aberto no quadro da própria Convenção de Istambul. Portanto, isto não é nenhum desrespeito, nenhum processo de extinção ou do nosso envolvimento no grupo de trabalho, pelo qual lutámos, Sr. Presidente, como se recordará. E, portanto, como não há aqui, digamos, uma vontade de alargar este prazo para o fim desta sessão, vamos fazer votações.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rosa, faz...
Não. Vamos lá ver. Isto tem que ficar claro que o grupo parlamentar do PSD não tem nenhuma responsabilidade nesta, e a senhora deputada vai perdoar-me a palavra que vou usar, teimosia, não tem nenhuma responsabilidade nisso. Não. O grupo parlamentar do PSD está disponível para discutir esta matéria após o grupo de trabalho chegar a conclusões também nestas duas matérias destes dois projetos, para que possamos, na especialidade, tentar encontrar o melhor texto, a melhor solução legislativa. Ponto, parágrafo, não há mais nada do que isso. A senhora deputada, se não pode desafiar o PSD a dizer que é até o fim desta sessão legislativa, que é no princípio da próxima, não tem nas suas mãos essa capacidade. Preferiria que fosse ainda nesta sessão legislativa. Está a perceber, Sra. Deputada? Seria muito bom que fosse nesta sessão legislativa. Agora, não tem nas suas mãos, eu não posso estar aqui a dizer que vai ser nesta sessão legislativa, obviamente, porque há um grupo de trabalho que está a trabalhar nessa matéria e que ainda está a ouvir entidades e que possivelmente poderá querer fazer um texto comum ou não, ver o que é que aceitam dos outros grupos. Ponto de parágrafos. Sra. Deputada, não ponha na minha boca uma coisa que eu não disse. O PSD tem todo o interesse em que este processo legislativo termine da melhor forma possível para que o Parlamento também saia prestigiado numa matéria tão importante. Não tem aqui nenhum outro problema, não podem dizer que é até o fim da sessão legislativa. Preferia que fosse. Se ficar satisfeita com isso, preferia que fosse até o fim da sessão legislativa.
Eu não queria deixar de relembrar, e estou a aguardar que o Grupo de Trabalho, quando assim o entender, me diga, para ouvirmos no plenário da Comissão, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e a Ordem dos Advogados, que ainda não foram ouvidos. Senhores Deputados, vamos então votar o Projeto de Lei 504/12. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, sem me intrometer nesta discussão, quero dizer que perante estas circunstâncias manteremos o sentido de voto que tivemos na generalidade e ponderaremos depois, enfim, a final global.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos então votar o Projeto de Lei 504/12 do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, preparados para votar? Quem vota contra? PSD, PS, CDS, PP. E... Muito obrigado. Quem se abstém? Qual foi a votação do PCP? Sr. António Filipe, peço desculpa.
Oh, Sr. Presidente, peço desculpa. Eu disse que ia manter o seu voto, mas não disse qual era.
Pois é, mas foi. Eu também não lhe perguntei porque faria, ficaria para agora. E voto a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. É isso mesmo. Portanto, rejeitado. Temos agora o projeto de lei 522/12 do Bloco de Esquerda. Altera a previsão legal dos crimes com ação sexual e violação previstos no Código Penal. Quem vota contra? PS, PSD, CDS. Quem se abstém? A abstenção do PCP. E voto a favor do Bloco de Esquerda. Portanto, foram ambos rejeitados. Senhores deputados, temos agora... Subdeputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para deixar aqui uma declaração... oral, que eu acho que é importante para dizer que os nossos votos contra se justificaram exatamente pela precipitação das ditas de ambas as votações e não por a questão, pela matéria que está aqui em discussão, tanto que, chumbando estes dois projetos, a mutilação genital feminina continuará em discussão com os projetos do PST e do CDS, e no que diz respeito à questão tanto do crime de violação como da coação sexual, com toda a certeza que também poderão vir a surgir outros projetos que poderão, enfim, não sendo coincidentes, mas incidir naquilo que estava a ser discutido, ou seja, na discussão de se deve ou não ser um crime público e na discussão de se deve ou não atribuir-se maior relevância à questão do consentimento versus a violência. Muito obrigada.
Deputada Teresa Anjinho. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, para fazer uma declaração de voto oral rápida, para além das questões processuais já discutidas, voto contra por questões substanciais que elencaria muito rapidamente. Em primeiro lugar, não concordo com o número 1 do artigo 145-A, porque penso que não abrange o tipo 4. Não concordo com a agravação de pena, uma vez que acho que se confunde a configuração de um crime em volta da culpa e não da ilicitude. Relativamente à coação e à violação para ser rápida e não elencar todas as questões substanciais, penso que o corpo do número 1 do artigo 163, ao dizer praticar atos sexuais não previstos no artigo 164, acaba por restringir sem se perceber porquê. A linha G é uma linha que incrimina sem culpa e relativamente à violação, considero que dizer que a tentativa é punível é um erro jurídico, uma vez que a tentativa de violação cabe no crime de coação sexual e, por outro lado, relativamente à natureza pública do crime de violação, já expusemos os nossos motivos e estamos a avançar no grupo de trabalho para uma tentativa de uma solução intermédia que passe, nomeadamente, pela possibilidade de intervenção em algumas circunstâncias do Ministério Público. Muito obrigada.
Obrigado. Sou deputada Isabel Moreira. Sou deputada Paula Cardoso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só também para deixar aqui uma breve declaração oral no que diz respeito ao projeto de lei número 504/3 sobre a mutilação genital feminina do Bloco de Esquerda e dizer que, de facto, o meu voto é um voto apenas na forma, no procedimento e na precipitação para a votação hoje, uma vez que não levanto problemas em relação a este projeto no que diz respeito à sua substância, tirando algumas situações que deveriam ser melhoradas, assim como nos outros. E, portanto, era só para deixar ficar esta nota.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Cardoso. Deputado Pedro Delgado Bolos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para aderir integralmente à declaração de voto da Sra. Deputada Isabel Moreira.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Bolos. Sr. Deputado José Magalhães, por favor.
Sr. Presidente, para dizer que teria votado a favor na especialidade, como votei na generalidade, se não fosse este episódio insólito, procedimental, que precipitou o voto. E devo dizer que votei, não tendo percebido por metade, mas tendo percebido inteiramente os fundamentos, que aliás são inconsistentes, incoerentes e divisivos, isto é, desnecessariamente fraturantes, numa matéria em que se requeriria sentido de abrangência e, sobretudo, não faz absolutamente nenhum sentido. Absolutamente nenhum sentido. Propor uma metodologia que envolve ouvir peritos e depois fazer a votação antes de ouvir os peritos. E é possível dizer isto em todos os tons da escala e em todas as escalas. até as assintóticas, mas não é possível convencer ninguém de que isto faça sentido e, portanto, não fui convencido, votei contra, como sempre votarei, por razões puramente procedimentais, o que é absolutamente lamentável. Portanto, é contrariado que vote contra, mas vote contra a violência do método. E imaginem o que era se esta violência de método alguma vez tivesse uma maioria para se impor.
Obrigado, Sr. Deputado Alvosa.
Não, só de forma muito breve dizer ao Sr. Presidente, até pela importância da matéria, que o Grupo Parlamentar do PSD votou a favor do Projeto de Lei 504/12 do Bloco de Esquerda na Generalidade, que o PSD se absteve no Projeto de Lei 522/12 do Bloco de Esquerda sobre a previsão legal dos crimes de coação sexual de violação. Nós fizemo-lo levantando dúvidas, não fui eu que fiz esse debate, mas recordo-me levantando algumas dúvidas, nomeadamente neste segundo projeto em que nos abstivemos, mas demonstrando que o Grupo Parlamentar do PSD tem todo o interesse em que haja uma alteração legal sobre a questão do crime de mutilação genital feminina. E, no fundo, aproveitando as palavras do deputado José Magalhães, nós votámos contra, de forma muito fundamentada, como já foi dito pela deputada Paula Cardoso, porque esse sistema procedimental é inédito, inaudito e eu nunca vi no Parlamento. E não entendo, sinceramente, o Grupo Parlamentar do PSD não entende porque é que o Bloco de Esquerda lá saberá, nem se vai meter, não vou meter naqueles que são, enfim, os desígnios do Bloco de Esquerda sobre estas matérias. Mas lamentamos que o Bloco de Esquerda, depois, em relação nomeadamente à questão importante do crime de mutilação genital feminina, tenha depois que vir atrás, julgo eu que virá, porque não há aqui, eu acho que em política não pode haver revanchismo nestas matérias, sobretudo em matérias tão importantes. Portanto, eu espero que o Bloco de Esquerda, depois, quando discutirmos os outros projetos em que estão em causa as mesmas matérias, demonstre que é, como disse a senhora deputada Cílio Honório, que tinha dado a iniciativa, tinha tido a iniciativa destas matérias, nós respeitamos quem tem a iniciativa. Mas, como deve calcular, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria que quem tem a iniciativa também compreendesse que em matérias deste tipo era muito importante que se fizessem o máximo de consensos possível e quem inviabilizou esse consenso, neste caso, foi a senhora deputada Cílio Honório e o Bloco de Esquerda.
Sr. deputado Cílio Honório, permita-me. Sr. deputado Elza Paes, faz.
Muito obrigada. É também para dar conta do meu sentido de voto contra, não só por razões procedimentais, mas também pelas razões mencionadas pela senhora deputada Isabel Moreira, que eu também subscrevo.
Obrigado. Sra. Deputada Silvana, é só para lhe dizer que eu também lamento muito ver as iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda saírem do Grupo de Trabalho. E não queria deixar de lhe dizer isto. Sra. deputada Silvana, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. O que eu lamento mais é o conjunto de argumentos que foram aqui aduzidos num processo desta natureza e, como o Sr. Presidente sempre disse desde o início, é um processo legítimo e que cabe a cada grupo parlamentar. E, portanto, muito rapidamente, porque acho que é necessário fazê-lo, eu quero aqui recordar que o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento à primeira Comissão no sentido de nós procedermos a audições no quadro da Convenção de Istambul já em dezembro de 2013. E que o processo se atrasou e que o Grupo de Trabalho se veio a constituir por pressão de alguns grupos parlamentares, nomeadamente o Bloco de Esquerda, em maio deste ano, se não estou em erro. E que, por isso mesmo, todo o processo que seria natural que decorresse durante meses, até no quadro do Grupo de Trabalho, demorou bastante mais tempo. Eu sei que o Sr. Presidente sabe de tudo isto e sei que nem sequer carece de me responder que os trabalhos da primeira Comissão são aquilo que nós próprios sabemos cada dia, mas já agora eu quero reafirmar para que os senhores deputados, quando abrem a boca para falar de, nem sei o que é que foi, revanchismo, ou utilizar expressões ou processuais ou traições processuais, para que os senhores deputados que não acompanharam o processo, que não estiveram no grupo de trabalho, que porventura não recordam que este requerimento foi aqui apresentado na primeira comissão, para que todos estes senhores deputados que não ouviram, não sabem, não recordam, e é só nesse sentido que eu interpreto as vossas palavras, tenham em linha de conta que, ao invés daquilo que foi aqui afirmado por Vossas Excelências, a nossa atitude foi de abertura, cooperação, tentativa de abrir caminho nestas matérias. E assim fizemos.
E, portanto, temos muito orgulho pelo facto de o projeto de lei sobre a mutilação genital feminina, apresentado pelo Bloco de Esquerda, dar lugar ao arrastamento de dois projetos de lei, um do CDS e outro do PSD. E, ao contrário de Vossas Excelências, eu farei o oposto. Eu estou convencida que vai haver uma excelente proposta legislativa final sobre a mutilação genital feminina, tal como já podia ter ocorrido com a proposta que vos fiz de chegarmos a um texto conjunto. E quando isso acontecer, eu vou votar a favor. Primeiro, quanto aos indignados, revoltados sobre a interrupção do processo, que é uma generosíssima tanga, eu quero dizer-vos que por algum tempo as audições foram interrompidas. Nós ouvimos aqui inúmeras entidades, inúmeras associações, e hoje à tarde se ouvirá, o que poderia aliás ter acontecido há mais tempo, a Associação de Juízes Portugueses e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Mas a responsabilidade política fica por vossa conta. A responsabilidade política é vossa. Quanto às questões da violação e da coação sexual, eu agradeço as notas, aliás, tomei mesmo notas da Sra. Deputada Isabel Moreira, mas como a Sra. Deputada deve imaginar, nós fizemos esta iniciativa legislativa também, e com todo o respeito e consideração que merece, a partir da posição de respeitadas associações e organizações. O projeto de lei que apresentámos tem um acordo, como bem sabe, da UMAR, tem um acordo, como bem sabe, pelo menos do Presidente da APAV, e tem um acordo, como bem sabe, da Presidente da Associação das Mulheres Juristas Portuguesas. E como deve imaginar, eu também aceito que o projeto de lei possa ter alguns aspectos a melhorar, mas ele corresponde à vontade e ao parecer técnico-jurídico de entidades que, com todo o respeito e consideração por Vossa Excelência, elas próprias também nos merecem muito respeito e muita consideração, e nesta matéria nós continuaremos a bater-nos por esta mesma solução, que é a nossa, e que chumbada hoje retomará daqui a muito pouco tempo, como outras que entendemos que é necessário retomar daqui a muito pouco tempo. Quanto ao Sr. Deputado José Magalhães, mais uma vez reincido, não é uso nesta comissão os deputados dirigirem-se uns aos outros ou umas às outras com o pouco respeito com que Vossa Excelência o fez. Eu não sei se fosse um homem se o Sr. Deputado se dirigiria nos mesmos termos, mas eu quero reiterar, Sr. Presidente, que não são palavras, não são formas de se dirigir a um deputado. Eu não faço isso com o Sr. Deputado José Magalhães, não estou disponível para ouvir os termos em que Vossa Excelência falou aqui comigo.
E tenho a certeza que o Sr. Deputado, Sra. Nório, continuará a não usar termos que considere desadequados. Eu tinha a discussão dada... Não sei, aqueles que a Sra. Deputada Sra. Nório entende como desadequados. Eu tinha a discussão dada por terminada, mas o Sr. Deputado Jorge Lacão pede a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, vou introduzir aqui um outro tema de preocupação e também não tenho a pretensão de, depois do que vou dizer, a dizer de ciência fechada o problema que se me suscitou. Mas o problema que se me suscitou é um problema que tem a ver com o modo das votações que acabaram de ter lugar, e que é o seguinte. Nós fizemos uma votação que foi, por cada um dos projetos de lei em causa, uma votação de rejeição em bloco dos projetos. Os projetos têm apenas um artigo quanto à matéria, suponho, cada um deles. Mas até podiam ter N artigos, independentemente de ter um ou ter N artigos. Ora, do ponto de vista da modalidade, o que nós fizemos aqui foi uma espécie de... Embora se diga que era fácil de especialidade, a modalidade da votação que praticámos foi uma rejeição de generalidade. E, portanto, a minha pergunta agora é a seguinte. Tem uma comissão legitimidade para, num modo de votação de generalidade, rejeitar com menos deputados em comissão aquilo que o plenário, com um poder mais soberano, votou favoravelmente em plenário? Queria-se-me aqui a complexidade. E olho para o regimento... E a minha perplexidade à luz do regimento é a seguinte. O que é que o regimento diz? Diz que na fase da especialidade são apresentadas propostas de alteração aos projetos de lei e que estas são votadas uma vez classificadas essas propostas de alteração. Ou são propostas de eliminação, ou de substituição, ou de emenda. Perante isto, aquilo que se me afigura é o seguinte: o projeto de lei que ia ser submetido à votação deveria ser votado não a partir de si próprio, mas a partir de propostas de eliminação, de substituição ou de emenda que os deputados, entretanto, tivessem apresentado. Nenhum deputado apresentou nem propostas de eliminação, nem de substituição, nem de emenda. E, portanto, nós rejeitámos aqui na generalidade alguma coisa que o plenário votou favoravelmente na generalidade. Votámos aqui numa forma de generalidade, embora dita na fase de especialidade. Esta votação, do ponto de vista regimental, é uma votação correta? Eu disse no início das minhas palavras que não queria tirar a conclusão, porque não quero criar aqui agora um problema. Mas o que eu queria talvez sugerir ao Sr. Presidente era que pudesse, na modalidade que entendesse, aprofundar um bocadinho mais, não agora, mas para efeitos futuros, a consequência possível de eventual repetição de situações deste género, porque realmente eu entendo que pode haver aqui uma delicadeza que nós precisávamos de apurar para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Jorge Lacão. Fica esta sua reflexão. A votação está feita. Podemos agendar numa reunião em setembro, outubro, este ponto para refletirmos sobre ele, que tem a ver com a interpretação do regimento, não é? E com as práticas que vamos tendo, que são aquelas que se vão impondo, não é? Muito bem, Srs. Deputados, então mudamos a agulha e agora temos os projetos de leis 473/12 do Partido Socialista. Projeto de lei 475 tem uma proposta de alteração com texto de substituição. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do CDS e deixando aqui bastante claro de que o CDS nesta matéria houve liberdade de voto, teve como já aqui foi dito, usando os termos que já aqui foram empregos, uma votação diversificada nesta matéria, manterá a liberdade de voto. De qualquer das formas, depois de uma leitura atenta e infelizmente recente em relação ao texto de substituição avançado por PSD-PS, o Grupo Parlamentar do CDS pede o adiamento desta votação para poder ponderar, uma vez que considera que o âmbito de atuação, que o âmbito de aplicação acaba por ser um pouco mais abrangente do que aquilo que foi a nossa intenção de voto e a nossa reflexão inicial, até porque junta tanto o do PSD como o do PS, que acaba por tocar noutras matérias. De qualquer das formas, gostaria de deixar aqui bem claro que não precisamos de muito tempo, há um plenário, tanto quanto sei, no dia 25, portanto, era apenas para poder ponderar junto do meu grupo parlamentar e eventualmente avançar com uma proposta de alteração que pudesse, enfim, ser considerada pelo plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Regimentalmente a questão é relativamente cristalina, portanto é um direito que assiste putestativamente ao CDS e, portanto, nesse sentido pode exercê-lo, mas também saudamos pelo menos a disponibilidade manifestada no sentido que a sessão legislativa termine também com a conclusão do processo legislativo. E, portanto, tendo em conta precisamente esta possibilidade de inclusão da votação final global no plenário ainda a realizar, é só uma questão de definirmos em termos de trabalhos da Comissão até lá a data que, enfim, numa reunião próxima, na próxima, tão cedo quanto possível, poder se eventualmente fazer esse exercício, sendo certo que os dois subscritores da proposta de alteração, enfim, não vale o meu nome, mas enfim, conjuntamente, obviamente houve aqui um trabalho de cooperação que obviamente não fica fechado pelo facto de haver aqui propostas de alteração adicionais e portanto também nos esforçaremos para trazer a questão fechada à discussão quando voltar à Comissão, mas portanto pedíamos só ao Sr. Presidente que de facto nos desse nota de se este calendário é possível colocar a 25 e resolver antes com uma reunião da Comissão.
Muito obrigado. Relativamente ao calendário, eu terei que dizer o seguinte: 25, se for aprovado no plenário, exige redação final, o que quer dizer que remete para setembro. Portanto, dificilmente ou impossível, será impossível antes de agosto, não é? Mas eu dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Veloso.
Sr. Presidente, eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria dizer o seguinte: empenhei-me pessoalmente como coordenador do PSD nestes projetos e na tentativa de encontrar um texto que considerava e considero que não levanta problemas especiais, a não ser aqueles que por princípio estarão contra a criação deste tipo de crime e outras coisas do género. Mas, obviamente, e por isso mesmo, nós gostaríamos e estaríamos preparados para hoje mesmo proceder à votação desta matéria. E estaríamos e estamos, como transmiti pessoalmente antes da reunião começar, disponíveis para introduzir as alterações que se entendessem necessárias face às dúvidas que o texto possa suscitar. Para nós não suscita, mas se suscitasse, estaríamos disponíveis. No entanto, temos que respeitar a posição do CDS, por todas as razões, naturalmente, se há dúvidas nos processos legislativos, nós devemos respeitar as dúvidas que outros grupos parlamentares tenham sobre os processos legislativos, não entrando nomeadamente na questão de saber se é um adiamento potestativo ou não. Aliás, nós aqui, se entrássemos por esse caminho, a situação seria talvez um pouco complicada, porque lendo o regulamento da nossa comissão, este processo já foi adiado mais que uma vez, e poderia sempre pôr essa questão. Mas eu não vou por aí. Nós aceitamos que o CDS-PP entenda que deve ele próprio fazer discussão, uma análise mais aprofundada das dúvidas que possa ter em relação a esta matéria. Admitimos que ela possa suscitar dúvidas, acho que, aliás, é um tipo de legislação que pode suscitar dúvidas, por isso é que nos pareceres várias dúvidas foram suscitadas. Nós pensávamos que essas matérias tinham sido ultrapassadas, não foram. Temos que aceitar e aceitamos o adiamento, mas chamando a atenção de um facto que não é inédito no Parlamento, que é o problema depois de ser necessária uma redação final após o plenário do dia 25 ao meio-dia. Se no plenário do dia 25 ao meio-dia, já estou a dizer isto, porque já me disseram que o plenário era ao meio-dia, ao meio-dia do dia 25 para votações, nós vamos fazer as votações e depois, se quiséssemos ter decreto legislativo da Assembleia da República para publicação, teríamos que aprovar uma redação final. Naturalmente que isto irá. Se dispensarmos da ação final, e se todos os deputados, e aliás eu estava a fazer esta intervenção, já no sentido, enfim, de incentivar algum consenso nessa matéria, porque eu penso que é necessário consenso, então aí terminaríamos o processo legislativo ainda nesta sessão legislativa, o que parece que se justificaria por todos os pontos de vista, porque estes projetos já estão cá desde há mais de um ano em discussão, e portanto, se isso fosse possível, naturalmente que seria muito agradável da nossa parte e tudo faremos para isso, para que seja dispensada a redação final.
Muito obrigado. Fica então acrescentado que pode ser dispensada a redação final e, nesse caso, o calendário poderá terminar ainda neste mês de julho. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para deixar aqui bem claro qual é que é a posição do CDS, porque me parece, pelas intervenções anteriores, ou pela intervenção anterior, que tal poderá não ficar. Disse o Sr. Deputado Velosa de que estes problemas são problemas que só podem ser levantados, ou estas dúvidas só podem ser levantadas, aliás acabou até por ser um pouco contraditório naquilo que foi a sua declaração, porque começa por dizer que estas dúvidas só se levantam por quem não quer que seja criado um crime desta natureza, mas depois no final reconhece, aliás porque as dúvidas foram levantadas no parecer, de que existem dúvidas e que é normal e que haja problemas nestas questões. Que fica aqui bem claro para o CDS acompanha, aliás já o acompanhou no plenário, não tenho a certeza se realmente se fui eu que fiz a intervenção ou não, mas estou certa do meu voto. No que diz respeito, aliás, ao projeto do PSD, curiosamente, ou não, o projeto do PSD em matéria de criminalização também tem a minha assinatura, No CDS houve liberdade de voto e essa liberdade será mantida e, portanto, acompanhamos por inteiro. As dúvidas que se levantam são dúvidas técnicas, são dúvidas, todavia, importantes de serem realçadas e que se centram muito mais nas alterações que são produzidas à Lei 92/95 do que à redação que é proposta para o Código Penal, muito embora, no que diz respeito à redação do Código Penal, também haja aqui algumas precisões que merecem ser melhoradas. E, portanto, tem a ver apenas e tão só com isso e com o facto de, independentemente do empenho pessoal que reconheço e que louvo, aliás, ao Sr. Deputado Velosa, o meu empenho nestas matérias é não apenas de pessoal, mas enquanto deputada e representante do meu grupo parlamentar. E, portanto, tendo em conta a importância destas questões para o meu grupo parlamentar, tendo em conta estas dúvidas que se levantam, que não são dúvidas de sumenos, até mesmo pelo âmbito de aplicação desta lei, eu acho que faz todo o sentido de que se possa, e aliás acabou daqui de ser dito que é possível dispensar a redação final, que se possa encontrar algum consenso ou possibilitar que hajam propostas de alteração num sentido, de modo que a lei seja o mais consensual possível, porque é por uma boa causa. Quanto às dúvidas do regulamento, enfim, e àquilo que deixou aqui subentendido o Sr. Deputado de Velosa, de que existiria da parte do PSD alguma boa vontade em relação à cedência ou não ao pedido de adiamento, eu acho que me escuso de fazer quaisquer comentários sobre a interpretação que é aqui feita do regulamento. O que está aqui em causa é um texto de substituição. Ao ser um texto de substituição, vem a esta plenária da primeira comissão pela primeira vez. Foi um texto de substituição que soberanamente foi consertado entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Apenas tive conhecimento e possibilidade de me dedicar e debruçar com responsabilidade sobre ele ontem, e é exatamente neste sentido que, ao abrigo do artigo 19, tantas vezes invocado pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, o CDS vem aqui pedir o adiamento, deixando obviamente à consideração do Sr. Presidente o reconhecimento ou não desse seu direito. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Três Anjos. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria só dizer que fica naturalmente que concordamos com a metodologia que está a ser seguida e tendo em conta as circunstâncias, também à partida não nos parece mal que se possa dispensar a relação final. Nós não costumamos gostar muito disso, aliás, ninguém gosta, porque isso por vezes dá mau resultado, mas neste caso, enfim, creio que pode haver alguma justificação para isso. Naturalmente, quando fizermos a discussão, terei a oportunidade de exprimir as reservas de especialidade que temos em relação a algumas coisas, e posso, enfim, não é segredo nenhum, nós não vemos muito bem a introdução de penas de prisão no Código Penal para este tipo de infração. Sem prejuízo dessa divergência na especialidade, vemos com simpatia este processo legislativo e depois, enfim, isso ficará claro a quando da votação final global. Eu queria só chamar a atenção, talvez para ganharmos tempo, porque esta norma de entrada em vigor não me parece ser a mais feliz. Nós já discutimos isto a propósito de vários diplomas, porque quando nós estabelecemos que entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte, nós não controlamos o momento da promulgação. E, portanto, se o diploma for publicado no dia 31 de julho, entra em vigor no dia seguinte. E se for publicado no dia 1 de agosto, entra em vigor 30 dias depois. E, portanto, eu creio que seria mais feliz nós encontrarmos uma solução certa relativamente ao momento de entrada em vigor. O que temos feito é no 30 dias depois, ou enfim, como se entender. Agora parece-me que assim perdemos completamente o controle da vacatio legis. Isso chamava só a atenção para isso, para quem trabalhou nisto, que possa até lá aperfeiçoar este ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, tendo a oportunidade, claro que todos os trabalhos de melhoria do diploma são bem-vindos, e até penso que a solução, tentando talvez até criar uniformidade nas práticas, enfim, e procurando utilizar a mesma metodologia, o primeiro dia do segundo mês posterior à publicação traz a vantagem de dar um prazo de vacácio de pelo menos um mês, pode ser quase dois, mas pelo menos garante um mês, e permite entradas em vigor em dias certos de início do mês, que também é vantajoso ao nível do aplicador. Sendo que esta norma penal não é tão relevante, mas eu penso até que poderia ser uma prática prática a começar a adotar o primeiro dia do segundo mês seguinte à publicação, a não ser, obviamente, casos de urgência em que se determina um prazo específico de entrada em vigor. De resto, quer as observações do Sr. Deputado Teresa Anjinho, quer o Sr. Deputado António Filipe, penso que poderemos ter a oportunidade de trabalhar nelas agora como texto de substituição base, passa a redundância, para esse trabalho. Perguntava ao Sr. Presidente, tendo em conta que iremos provavelmente enverdar por um caminho de dispensa de redação final, e contra mim falo que normalmente sou o único que se abstém em plenário em relação às dispensas de redação final, porque acho sempre que é possível proceder ao trabalho posteriormente, sendo certo que é um final de sessão legislativa, a questão é diferente, mas se calhar sugeria ao Sr. Presidente que procurássemos fazer a reunião de discussão dos projetos tão cedo quanto possível, precisamente para depois termos tempo para fazer a pré-redação final, para poder fazer a dispensa no final. Portanto, se fosse possível já na próxima semana darmos por concluído estes trabalhos, eu penso que era o indicado, que dava-nos tempo suficiente para todos os acertos e afinamentos depois necessários à entrada em vigor, ou melhor, à produção do decreto, caso o diploma seja aprovado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Delegado Alves, por uma razão, porque eu queria propor uma reunião para a semana, assim não fui eu a propor, mas sim o Deputado Pedro Delegado Alves. Depois veremos qual a melhor data, eu falarei com os seus coordenadores qual a melhor data para todas as forças políticas para marcar essa reunião para a semana. Srs. Deputados, temos ainda um projeto de lei apresentado pelo PSD que altera o Código Penal? Não. Sim. Altera o Código Civil, um projeto de lei do Partido Socialista, estabelecendo os estatutos jurídicos dos animais. Sr. Deputado Pedro Delegado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não obstante a evidente e eventual conexão com as iniciativas relativas à legislação penal, trata-se efetivamente de matéria distinta em relação à qual mantemos a opção de mantê-lo em ponderação na próxima sessão legislativa e, portanto, solicitava-lhe que fosse prorrogado o prazo de manutenção em situação de descida sem votação para retoma na quarta sessão.
Muito bem. Fica então adiado para a próxima sessão legislativa. Temos agora, senhores deputados, a apresentação de um relatório de uma iniciativa legislativa e dou a palavra para o efeito à sua deputada Isabel Moreira. Faz favor, senhor deputado.
Obrigada, senhor presidente. Tentarei ser rápida, dado o adiantado dos trabalhos e da intensidade dos trabalhos. Estamos a falar de uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à divulgação de dados de observação da Terra por satélite para fins comerciais. E foi pedido, portanto, um parecer a esta Comissão. Esta proposta tem a ver exclusivamente com o mercado interno e competitividade. Do que se trata é de procurar uma regulamentação uniforme e transparente da questão da divulgação de dados de observação da Terra por satélite na União para fins comerciais e, em especial, a questão da definição e do controlo de dados de satélite de alta resolução, que depois se denomina por DESAR, enquanto categoria distinta de dados que exige um regime regulamentar diferenciado para a sua divulgação com fins comerciais. Parte-se da constatação de que o número de Estados-membros capazes de obter dados de alta resolução está a aumentar, o que, alega-se, pode agravar o problema da fragmentação do quadro regulamentar aplicável, criando assim novos entraves ao mercado interno e maiores obstáculos à competitividade. Se a relatora leu bem, a proposta refere mais adiante que a Alemanha e a França são até agora os únicos Estados-membros que aprovaram legislação específica para a regulamentação das suas capacidades técnicas no domínio dos TSAR, sendo certo que linguisticamente dois Estados já permitem, falta um M, o uso do plural. Como é usual, pretende-se aproximar as legislações dos Estados-membros, coerência, com vantagens anunciadas como a redução dos chamados obstáculos burocráticos, entre outros. Durante 2 anos a Comissão procedeu à chamada avaliação de impacto, tendo auscultado as seguintes entidades, peritos e consultores externos de todos os Estados-membros e, cito, uma vasta gama de intervenientes na cadeia de valor das atividades espaciais e geoespaciais sobre temas relacionados com a presente proposta. A própria Comissão encomendou estudos, peritos da Alemanha e da França, como se percebe em face da nota referida mais atrás, de serem os únicos países com a tal capacidade, para além de se referir seminários e a comunicação das reflexões da Comissão ao grupo de peritos em polícia espacial composto por peritos nacionais neste domínio. Os pontos sublinhados na proposta como fundamentadores da necessidade de uma intervenção legislativa são os seguintes. O atual quadro aplicável à distribuição de dados de satélites, nomeadamente os tais de ZAR, caracteriza-se por falta de transparência e previsibilidade, não garantindo assim a igualdade de tratamento e que, por conseguinte, o mercado não pode desenvolver o seu pleno potencial. Em termos gerais, parece não haver unanimidade. Os Estados-membros
eu ponho em termos gerais, entre aspas, porque são as palavras que lá estão, e portanto eu digo, parece não haver unanimidade, os Estados-membros estão abertos à adoção de uma abordagem comum da União Europeia em matéria de divulgação de dados de satélites que forneça garantias explícitas à livre circulação de dados de baixa resolução e, em especial, que garanta o tratamento eficaz e integrado dos problemas de segurança e de mercados relativos aos dados de satélite de alta resolução. Seria do maior interesse conhecer as posições dos Estados-membros que não tiveram este entendimento e quais os seus fundamentos. Não tive acesso a essas posições. As medidas adotadas devem ser proporcionadas e garantir o necessário nível de segurança. Os Estados-membros sublinharam igualmente que a responsabilidade última das decisões em matéria de segurança deve permanecer com as autoridades nacionais. Quanto à forma de intervir, entre hipóteses como recomendações e diretrizes, opta-se por um ato legislativo de base, o que sempre combina benefícios económicos, estratégicos e sociais com elevado nível de eficácia e de eficiência e, ao mesmo tempo, concede a maior flexibilidade possível aos Estados-membros para controlar as empresas de fornecimento de dados que operam no seu território. A liberdade dos Estados seria maior, claro, no quadro de recomendações sobre esta matéria. A base jurídica da proposta é a que eu refiro no artigo 3º. Esta disposição é aplicável em geral aos dois tipos de situações que refiro também no número 3. O princípio da subsidiariedade é aquele que nós conhecemos e tem a base legal que eu invoco. A proposta, de acordo com os dados a que a relatora teve acesso respeito ao princípio de subsidiariedade, o objetivo da proposta não pode ser suficientemente alcançado apenas por Estado-membro devido aos aspectos transnacionais da questão. E o parecer é o seguinte, face ao exposto da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é de parecer que a proposta diretiva do Parlamento e do Conselho, respeito ao princípio da subsidiariedade, o presente parecer deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, sugere-se um pedido de parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira, pela elaboração deste relatório que tem a ver com os problemas do novo mundo, não é? Senhores deputados, não há intervenções, não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não sei se os senhores deputados têm mais algum assunto. Não tendo, muito obrigado e um resto bom dia.